Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Mercado da soja dá sequência àquele movimento de queda que a gente vinha acompanhando nas últimas sessões. Apesar de ter sido uma queda bem menor hoje, de um ponto e meio nos principais vencimentos, ainda assim o mercado acabou encerrando no vermelho nas negociações desta quinta-feira lá em Chicago. Será que essa desaceleração no ritmo de queda é algum indicativo de que a gente possa ter aí uma reversão de tendência, ou a pressão pode continuar aí nos próximos dias? Algumas perguntas para o Vitor Belasco, da Informa Economics FNP, que já está conosco por telefone. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Quarto pregão seguido aí de baixa para a soja lá em Chicago. Mas parece que hoje esse ritmo de queda deu uma desacelerada. O que aconteceu, Vitor? Enfim, pode ser uma mudança de tendência?
Boa tarde, Alê. Prazer falar contigo e com a sua audiência aí mais uma vez. Bom, o dia foi um dia típico de recomposição técnica dos preços, né? Diante da última semana extremamente baixista, né, em função aí das previsões climáticas benignas para as lavouras dos Estados Unidos, os fundos viram a oportunidade aí de realizar compras de barganha, né, apostando talvez, né, no futuro aí numa piora das condições climáticas nos Estados Unidos. Mas sim, hoje foi o típico dia de compra de recomposição de portfólio, porque os fundamentos de mercado apontam justamente para o outro lado, né? Os fundamentos hoje são extremamente baixistas.
Dá para dizer que a soja está barata, Vitor?
Dá para dizer que hoje, sim, pelo comportamento dos fundos e dos investidores especulativos, sim. Né? Porque os fundamentos continuam extremamente baixistas, né? Não há, aparentemente, olhando só para as condições climáticas e para o ritmo das aquisições do grão dos Estados Unidos pelos demandantes externos, a gente não dá para falar que é uma perspectiva de alta a curto prazo, é muito grande.
E essas compras foram estimuladas depois que os preços romperam um suporte importante aí dos 8,90, não foi isso?
Isso. Isso prova também que a aquisição do dia foi técnica, né? Rompeu aí o suporte técnico dos 85, os fundos entraram comprados, mesmo com as previsões climáticas de chuva aí sobre o meio oeste dos Estados Unidos e sobre o delta do Mississippi, que tende a melhorar as condições climáticas das lavouras, justamente numa fase fenológica, no momento que precede uma fase fenológica chave, né, para definição do potencial produtivo das plantas, né?
Isso garantiria uma melhora de produtividade, então, nos Estados Unidos?
Exato. E a melhora da produtividade, por si só, se junta à coleção de fatores de baixa. Então, a gente pode atribuir a esse rompimento desse suporte técnico, sim, às aquisições do dia.
Mas então é um movimento pontual, na sua opinião? Não é uma tendência, ou pelo menos uma reversão de tendência aí?
Não é uma reversão de tendência. A reação dos preços do dia foi basicamente técnica, né? Tanto que até mesmo a reação, ela foi bastante discreta, né? Foi bastante discreta. Teve aí um ponto de alta. Então a gente não pode atribuir isso a qualquer alteração dos fundamentos de mercado.
Fatores como a melhora das condições das lavouras e a demanda fraca ainda pelo produto americano continuariam pesando aí nos preços, mas com potencial para pressionar ainda mais as cotações?
Sem dúvidas. Semana que vem, como já é típico, né, do momento do mercado, todo mundo vai se debruçar sobre o reporte de progresso, condições de safra dos Estados Unidos, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e se o USDA elevar a quantidade de lavouras consideradas em boas ou excelentes condições, que é a tendência, caso as chuvas elas realmente cheguem ao delta do Mississippi, ao meio oeste, vai haver espaço para mais recursos para esses Chicago, sim, né? Mas é claro que dias como hoje podem voltar a ocorrer e limitar as perdas. Mas se verificando se concretizando as previsões de chuvas benignas aí, nos próximos dias, há a possibilidade de recuos ainda maiores dos preços de Chicago.
Agora, essa pouca demanda pelo produto americano é por causa da China?
Exatamente, né? Eles perderam quase um terço aí do seu rebanho suíno. E esse rebanho suíno, ele demandava muito farelo ainda à indústria, né? Então, por efeito dominó, as aquisições da China têm sido muito mais tímidas. Claro que teve um impacto também na guerra comercial, esse vai e vem aí de imposição de barreiras comerciais, mas a erradicação do rebanho aí, parte do rebanho chinês, certamente impacta as aquisições do grão norte-americano, né? Tanto que depois da trégua feita aí durante a última reunião do G20, pouquíssimas aquisições foram realizadas para a China com entrega agendada para a atual temporada, né? E isso reflete, sim, esse dano causado pela peste suína africana sobre o rebanho chinês, né? Rebanho suíno chinês.
Então são esses dois fatores que devem continuar pesando aí no mercado, inclusive com possibilidade de retração dos preços. Você tem um piso aí? Você trabalha com um piso aí para a soja, Vitor?
A gente trabalha com um piso aí, pode chegar a 8,70, né? É complicado falar porque ainda a gente ainda insiste sobre os preços, os prêmios climáticos sobre os Estados Unidos, né? Mas certamente ele pode alcançar, os preços podem alcançar aí os 8,50, caso se verifique a melhora das condições climáticas nos Estados Unidos e a China, de fato, diversifique suas aquisições e compre menos em função da peste suína africana, né? Importe mais o produto pronto, né? A carne, né? Dos fornecedores mundiais.
Uma melhora na produtividade lá nos Estados Unidos, ela pesa nesse momento justamente porque os estoques por lá ainda são elevados, né, Vitor?
Mesmo com os problemas aí climáticos antes do plantio, né, que impediram que a área inicialmente intencionada pelos produtores fosse semeada, as chuvas agora elas podem aí mitigar os efeitos dessa perda de área não plantada, né, e deixar os estoques ainda no final da colheita 3 vezes maiores do que o que costumeiramente víamos, né, nesse período do ano. Então, a despeito aí da perda de área por impossibilidade de plantio, os estoques continuam elevados, pressiona os preços, com certeza.
Agora, como é que você vê a demanda chinesa? Alguns analistas dizem para a gente que a demanda deve voltar para uma recomposição dos estoques. Outros analistas avaliam que a China já está muito próxima aí, do seu potencial de compra, né, para essa safra. Enfim, como é que vocês aí na Informa estão trabalhando em relação à China e à demanda da China?
O governo chinês trabalha aí com 85 milhões de toneladas, né, para sanar a sua demanda de importações, né, 85 milhões de toneladas de importações. A gente trabalha com 82. A gente estima que a China ainda vai ao mercado, com certeza, mas ela tem diversos fornecedores aí para sanar essa demanda, né. Brasil, para os Estados Unidos, a Argentina, que agora tem incentivo para importar o grão devido à interrupção da queda das retenções sobre o farelo. Então, nem tão ao céu, nem tão ao inferno, né? A China, ela vai sim ao mercado para sanar aí 10 milhões, 15 milhões de toneladas que faltam para sanar a sua demanda, né? Para atender a sua demanda. Mas a diversificação das aquisições deve impedir que os prêmios aqui no Brasil subam para os patamares que os produtores desejam, né? Eles não devem aí voltar 150, 120, 130 centos por bushel.
Então deixa eu só confirmar essa sua conta. Levando em consideração que a China vai consumir 85 milhões de toneladas, ela teria que ainda comprar de 10 a 15 milhões para atingir esse volume de potencial de compra deles. Só que 10 a 15 milhões de toneladas ela poderia comprar em diversos locais: Brasil, você citou a
Isso.
Argentina e o próprio Estados Unidos. Isso
Perfeito.
necessariamente não é um volume tão grande que possa fazer com que os prêmios no Brasil avancem.
Exatamente. Ainda mais considerando a trégua comercial acertada com os Estados Unidos no G20, né? Isso estimula também a guerra de preços, né, e a guerra de prêmios entre os fornecedores mundiais da soja. Então, a gente dificilmente vai ver os prêmios aqui no país alcançando os patamares que alcançaram no ano passado, e até mesmo quando do anúncio, ainda nesse ano, do aumento das barreiras tarifárias, né, antes da reunião do G20, ali no, em meados de maio, né.
Mas você acredita que ainda possa melhorar alguma coisa em termos de preços no Brasil? Mesmo que não seja com uma escalada dos prêmios, mas o preço ao produtor pode melhorar? Pelo menos no segundo semestre?
Vamos lá, analisando o tripé de precificação da soja, a gente não tem expectativa de alta nem para Chicago, nem para a taxa de câmbio e nem para os prêmios, né? Então, o fator aí que poderia eventualmente tornar os preços um pouco mais remuneradores para os produtores poderia ser a própria dinâmica de oferta e demanda local, né? A gente tem uma cadeia de proteína animal realizando boas vendas externas, né? A cadeia suinícola, principalmente. Então, a demanda desse setor poderia aqui no mercado doméstico aquecer o mercado, né, localmente. E caso também os preços dos derivados, né, do farelo e do óleo de soja aí voltem a subir, a gente teria também as indústrias aí disputando o grão em âmbito doméstico. Caso isso não ocorra, essas particularidades do nosso próprio mercado não ocorram, a gente não tem motivo para acreditar que a paridade vá beneficiar o produtor, não.
E qual que deve ser a postura então do produtor nesse momento, Vitor, na sua opinião?
O produtor, nesse momento, ele não está vendendo, né? Ele tá fixando a soja conforme a demanda dele aí para fazer o caixa dele, conforme o cronograma de funding dele para o próximo ano. É continuar esperando por oportunidades pontuais, né? Por uma eventual do dólar, por um fato novo político, ou eventualmente uma surpresa aí com os prêmios climáticos em Chicago. Essas pequenas janelas de alta podem se revelar aí boas oportunidades para fixação.
Mas oportunidade pode ter, então. Só não, talvez não
Pontuais.
seja uma tendência, né? É isso que você está dizendo.
Exatamente. A tendência é de que continue dessa forma, machista, né? E até mais, né? Se a gente pensar aí no avanço da agenda reformista aqui no Brasil, a melhora do clima nos Estados Unidos, os preços podem cair ainda mais. Então, o produtor tem que aproveitar pequenas janelas de alta e de irrupção de algum desses fatores de precificação.
Muito bem. Tá, então, análise do mercado. Vitor Belasco, lá da Informa Economics FNP, não está muito otimista com esse mercado da soja, não, mas lembrando que as oportunidades ainda podem aparecer. Momentos pontuais, como por exemplo o clima influenciando a safra lá nos Estados Unidos, alguma questão mais pontual fazendo o preço melhorar, mas. Não chega a ser aí uma tendência de alta para os preços, pelo menos com os fatores que a gente tem hoje na mão, né, Vitor? Amanhã pode ser que apareça um fator novo aí, daí a realidade é outra. Mas olhando para o que a gente tem na mão hoje, você não acredita, em uma reversão de tendência aí, não, né?
Perfeito, Ale. Resumiu muito bem a ideia. É isso aí.
Muito bom. Meu caro, obrigado, viu, pela sua participação. Volto sempre.
Conte conosco sempre. Obrigado.
Abraço. O Vitor Belasco, da Informa Economics FNP, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Esses números ainda estão sujeitos a ajustes. O agosto, 8,81 dólares por bushel, perdendo 1,25 pontos. Setembro, 8,87, também com queda de 1,25. Novembro, 8,99, queda de 1,5. Janeiro de 2020, 9,11 dólares por bushel, um recuo de 1,25 pontos. Vamos ao milho. Milho perdendo mais, perdendo para setembro 11,5 pontos a 4,24 dólares por bushel. O dezembro, 4,29 dólares por bushel, uma queda de 11,75 pontos. O março de 2020, 4,38 dólares por bushel, uma queda de 10,5 pontos. E o maio, 4,42 dólares por bushel, perdendo aí 10 pontos. E para finalizar, o trigo. Trigo que encerrou também com queda até significativa aí, setembro, 4,93 dólares por bushel, uma queda de 12 pontos, a mesma queda para dezembro que fechou a 5,05 dólares. Março de 2020, 5,17, também perdeu esses mesmos 12 pontos, e o maio, 5,23 dólares por bushel, 11,75 pontos de baixa. São números das negociações lá na Bolsa de Chicago, a gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência.